A mensagem a seguir foi originalmente pregada por John MacArthur, da Grace Community Church, no sul da Califórnia, Estados Unidos. John é pastor, autor, presidente do The Master's College and Seminary e orador destacado de Graça para Você, seu ministério de ensino da Bíblia através da mídia, responsável por desenvolver e distribuir seus recursos ao mundo todo. Essa mensagem traduzida tornou-se possível por meio de Graça para Você e seus colaboradores. Ao término dessa mensagem, você obterá informações de como entrar em contato com Graça para Você. E agora, aqui está o professor de Bíblia de Graça para Você, John MacArthur, liberando a verdade de Deus, um versículo de cada vez.
Mensagem 2247 – Vencendo o Materialismo. Veja comigo em Mateus capítulo 6 em suas Bíblias e iremos ver novamente as lições que o Senhor tem para nós nesta parte do Evangelho de Mateus, que é conhecida como o Sermão do Monte. Eu tenho de confessar algo para vocês neste momento. Nós vimos o Sermão do Monte há muito tempo, e suponho que há alguma razão para isso. Desde que entrei no seminário, em 1961, sempre tive em meu coração um tremendo desejo de entender o Sermão do Monte. Eu tinha ouvido interpretações diferentes sobre ele, e como se encaixavam, e como seriam, e quais eram seus propósitos, e eu nunca parecia ser capaz de satisfazer minha mente. E durante o tempo do seminário, achei que meu pensamento não estava sendo atendido em termos de compreensão e permiti que esses anos intermediários se passassem, sem nunca chegar a um estudo exaustivo do Sermão do Monte. E isso me assombrou por todos esses anos, porque acredito que esse sermão é a declaração mais significativa de Cristo sobre a essência de sua mensagem ao mundo. O sermão demanda uma atenção prioritária porque tantos anos se passaram. Eu posso demorar um pouco, mas estou preenchendo uma lacuna de muitos anseios, de um grande período de tempo. Então, eu confio que você vai me perdoar se nós lidarmos com isso como fazemos. E mesmo assim, devo admitir que só lhe darei um décimo do que tenho em mim para dizer, porque as riquezas disso são inesgotáveis. Com isso em mente, deixe eu chamar sua atenção para Mateus 6:25 e ler até o versículo 34, o que lhe dará a base para a próxima passagem que discutiremos nesta mensagem de Nosso Senhor. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Agora, esta é uma passagem extraordinária e será o estudo das próximas semanas. Devido à sua profundidade e riqueza, queremos juntar tudo o que pudermos dela. É adicionada a uma passagem anterior que também quero ler para que tenham um contexto completo. No versículo 19, você se lembrará de que Nosso Senhor disse: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem e onde ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam, porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Agora você perceberá em ambas as passagens que estamos lidando com objetos físicos, bens materiais. Primeiramente estamos falando de dinheiro, dos versículos 19 ao 24, ou como dissemos, o luxo. Como lidamos com o luxo? Na segunda parte, versículos 25 a 34, estamos falando sobre a necessidade, o que comemos, o que bebemos e o que vestimos. Você pode dizer que a primeira parte é direcionada mais aos ricos, que tendem a se dar ao luxo e armazenar as riquezas para seus próprios fins. E o segundo é dirigido mais aos pobres, que tendem à pobreza e à falta de material, questionam ou duvidam de Deus, ou vivem com medo e ansiedade sobre se terão o suficiente para comer, beber e vestir. Agora, ser rico tem seus problemas, e ser pobre também. A tentação para os ricos é confiar em suas riquezas, e a tentação para os pobres é duvidar da provisão de Deus. Mas o Senhor está dizendo em ambos os casos: eu tenho uma esperança para você, seja você rico ou pobre. Seu foco é estar em mim. Por exemplo, no versículo 21, Jesus diz: coloque seus tesouros no céu, porque é onde eu quero que esteja seu coração. E no versículo 33, ele diz: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino. Em outras palavras, a mesma coisa: coloque seu coração novamente no céu e não se preocupe, eu lhe darei todo o resto. O ponto é que eu quero que você tenha um foco. Agora, o foco do mundo, se for rico, é acumular tesouros na terra. Versículo 19. O foco do mundo, se for pobre, no versículo 32, é buscar o que comer, buscar o que vai beber e procurar depois com o que será vestido. Mas você, se for rico, busca o investimento celestial. Se você é pobre, você busca o reino de Deus. Em outras palavras, quando se trata de dinheiro e posses, nosso foco está em Deus e não naquelas posses. Nós não estamos agarrando e nos apegando às coisas. Estamos sim buscando a Deus e permitindo que Ele cumpra suas promessas e suas provisões para nós. Agora, com isso como uma visão geral, quero lhe dar apenas uma introdução à segunda parte, que realmente funciona como uma transição entre os dois. E não entraremos especificamente em nenhum versículo específico até a próxima vez. Administrar dinheiro e administrar bens é um problema grave para todos nós, e todos estamos muito conscientes disso. Agora, todos nós temos quantias diferentes de dinheiro. Todos nós ganhamos quantias diferentes de dinheiro. E isso é pelo desígnio de Deus. Mas todos nós temos o mesmo problema com o que fazemos com ele, como o investimos, como o gastamos, como o usamos, e temos de encarar constantemente o fato de que o dinheiro nos fornece, marque isto, um teste da verdadeira espiritualidade. Na verdade, se você me perguntar, digo que esse é o melhor teste que existe. Eu posso dizer mais sobre um homem ou uma mulher espiritualmente pela forma como eles lidam com suas propriedades materiais, do que qualquer outra coisa. É um grande revelador do coração. É um grande problema na vida. E quando alguém consegue lidar com isso, manifesta a força da vida espiritual real. Para ilustrar um pouco, eu colocaria desta forma. O Senhor deu 38 parábolas nos evangelhos. Dessas 38, 16 delas tem a ver com a forma como lidamos com o nosso dinheiro. Essa é uma grande ênfase. Cristo, por exemplo, disse mais sobre dinheiro e posses do que sobre o céu e o inferno combinados. Nos evangelhos, um em cada dez versículos, lida com dinheiro ou posses. 288 versículos nos quatro evangelhos. Na Bíblia existem mais de 500 referências à oração. Há menos de 500 referências à fé. E existem mais de 2.000 referências a dinheiro e posses. É uma questão importante. E, francamente, não está ficando mais fácil para nós do que nos tempos bíblicos. É algo mais difícil. É mais difícil. Ou seja, vivemos em dias que a tecnologia nos forneceu recursos incrivelmente ilimitados, em que o teste está mais severo do que nunca. Nunca houve uma sociedade, por exemplo, na história do mundo, que tivesse tantas coisas quanto nós. Apenas coisas, commodities, produtos. E na América, nós provavelmente temos mais do que qualquer outra parte do mundo. Estamos vivendo em riqueza inédita na história do mundo. A tecnologia moderna aumentou nossa compreensão de dispositivos e projetos até o ponto em que agora podemos criar quase qualquer coisa, a não ser a própria vida. Mas você sabe o que isso mostrou? Nossa incrível riqueza, nosso incrível desenvolvimento de commodities revelou um grande problema, e que o homem não consegue lidar com o que ele produz. Não podemos lidar com o nosso dinheiro e não podemos lidar com nossas commodities. Quer dizer, no sentido mais simples, estamos em um processo de uma derradeira autodestruição. Agora, todos nós estamos muito conscientes disso. Ouvimos o tempo todo sobre aonde nosso país está indo e para onde o mundo está indo, com todos os problemas econômicos e financeiros que temos. Mas os problemas não são econômicos. Os problemas não são financeiros. E é por isso que ninguém mostra a solução certa. Quer dizer, sabe, estou ouvindo Howard Jarvis e eu estamos ouvindo Jimmy Carter, que está dizendo a todos o que fazer. Eu estou ouvindo todos os projetos de lei, todos os senadores, todos os conselhos e todas as coisas que estão por vir. Mas ninguém ainda realmente falou sobre o problema. E o problema é: você cria um ambiente com recursos ilimitados, cria um ambiente com mercadorias ilimitadas, torna o homem relaxado e ele destrói a si mesmo. Eu não me importo com o tipo de lei que você segue, porque há uma verdade básica sobre o homem que você tem de reconhecer. Ele é, em último caso, totalmente egoísta. E o egoísmo relacionado à produtividade se traduz em uma palavra: ganância. E onde existe o coração pecaminoso do homem, que é estimulado pelo egoísmo, e o egoísmo se ligando a produtos, torna-se ganância. Você tem como fim a autodestruição. A Bíblia nos diz, por exemplo, em Apocalipse capítulo 18, que o mundo, todo o sistema econômico mundial, chegará a um colapso total. Está certo. Em último caso, será devastadoramente destruído. O homem está no caminho da autodestruição total, porque quando você continua a proliferar o potencial de ganhar dinheiro e proliferar produtos, você dá ao homem aquilo que alimenta a pior coisa sobre ele, que é o egoísmo dele, e ele se torna um monstro ganancioso. Eu disse a vocês antes que sempre me surpreende que em muitos lugares existem coisas que ninguém usa. E vocês apenas vão a esses lugares, e é assim que é. Somos alienados em nosso desejo por coisas. E, é claro, somos encorajados pela mídia. Por um lado, o presidente está dizendo: corte gastos, aperte o cinto, enxugue tudo. Por outro lado, a TV está dizendo: compre, compre, compre. Vá e compre isso. Você tem de ter isso. É a vida. Você não pode sobreviver sem isso. E assim, a hipocrisia do sistema é inacreditável. E o homem está preso. Foi-lhe dito durante toda a sua vida que ele só vai ser feliz quando receber todas as mercadorias que puder. E agora dizem a ele que não pode tê-las. E por isso está sendo forçado a ser infeliz. Veja, o problema não é financeiro. ouvimos falar de condições sem precedentes que causam o que é conhecido como um caos financeiro global. Na verdade, estamos vivendo pela primeira vez, nesta década da história, a inflação mundial de 2 dígitos. E eu li recentemente que Los Angeles é o centro de inflação do mundo. A última contagem indicou 26,1% de inflação anual na taxa que estava ocorrendo no mês passado. E isso está acontecendo em todo o mundo. Há uma conversa constante sobre depressão, colapso e falência. Temos o maior número de desempregados desde a depressão. E eu acho que talvez saibamos que parte e parcela disso, em termos de como tudo isso foi realmente gerado, é do cartel árabe, que decidiu elevar o preço do petróleo e elevou o custo do petróleo em 500%. E veja, quando o petróleo sobe, tudo aumenta, porque o petróleo gera tudo o que carrega cada produto. E assim tudo aumenta. E é por isso que, como eu mencionei, na noite de domingo passado, um oficial da Marinha me disse que eles acreditavam que o próximo passo da Rússia seria atacar Israel, porque eles devem isolar o Mediterrâneo. Eles isolaram o leste no Afeganistão e no norte. Eles estão trabalhando para isolar o sul do Oceano Índico e, se eles puderem, cercar as nações árabes no Mediterrâneo. Eles podem isolá-los e eles não podem tirar o petróleo deles. E então poderiam entrar e assumir o controle, porque eles podem ver potencialmente o colapso do mundo no preço indiscriminado dos produtos petrolíferos. E assim estamos vivendo nessa situação inflacionária. Nos Estados Unidos, temos problemas monetários monstruosos. Quer dizer, eles são totalmente monstruosos. Temos um déficit e estamos no vermelho o suficiente nos Estados Unidos para encher o Mar Vermelho. Deixe-me apenas lhe dar uma ideia. Em 1901, a dívida nacional era inferior a 1 bilhão. Em 1901, era menos de 1 bilhão. Em 1978, eram 800 bilhões. É isso que devemos aos bancos. No ano que vem, eles estimam que será mais de 1 trilhão de dólares. Essa é a nossa dívida. Os juros é de 4 bilhões por ano. Você sabe que, se você comprasse nos Estados Unidos, não valeria 1 trilhão de dólares? Nós não temos recursos para pagar essa coisa toda, mas isso não impede nada. Os preços subiram mais de 100% nos últimos 10 anos. A família, em média, de 4 pessoas, de acordo com o Departamento do Trabalho nos Estados Unidos, perdeu o poder aquisitivo, embora o salário tenha dobrado, porque a inflação e os impostos consumiram o ganho. Você acha que isso impede alguma coisa? Não, nós ainda compramos mais. Nós apenas entramos em apuros por isso. E o sistema nos acomoda produzindo cartões de crédito para que nossa ganância não tenha limite algum. Costumava ser que sua ganância era meio que desligada quando você ficava sem dinheiro, certo? Você podia dizer, eu não estou ganancioso nesta semana, eu não tenho dinheiro. Agora você pode ser ganancioso o tempo todo, porque não precisa de dinheiro. E então o que acontece quando ficamos sem ouro? Nós apenas continuamos imprimindo mais dinheiro. E quando finalmente ficamos sem dinheiro, imprimimos cartões, cartões de crédito. E você quer saber o que acontecerá quando as pessoas ficarem sem cartões de crédito? Eles vão roubar, porque é assim que a ganância é. Somos um povo ganancioso. A compra por crédito aumentou a inflação e, em seguida, a maldição de todas as maldições em nossa sociedade. A esposa trabalhadora cria mais problemas financeiros, colocando mais pessoas na força de trabalho para comprar mais produtos para atrapalhar a questão, além de arruinar o nosso lar. E, a propósito, as estatísticas mostraram, acabei de ler isso ontem, que a família americana está com problemas financeiros e agora, de acordo com o Record, 50% de todos os divórcios são causados por pressão financeira em casa. Então pensei que talvez pudéssemos adicionar outra frase à cerimônia de casamento, até que a dívida nos separe. Agora estamos realmente no fundo do poço, pessoal. Não há escapatória. Como eu disse, vocês poderiam comprar todos os Estados Unidos da América e não poderíamos pagar nossa conta no banco. Estamos acabados nesse assunto. Chegamos muito longe e temos um gostinho do novilho cevado. E acredito que estamos no ritmo da autodestruição. Agora, qual é a resposta? Bem, as pessoas dizem, nosso presidente diz, e eu sei que ele diz. Bom, simplesmente todo mundo aperte os cintos. Bem, o que você está dizendo para nós? O que isso significa? O que isso vai fazer com o problema real? Eu tenho escutado todas as soluções do mundo e elas são irremediavelmente ineficazes. Estamos nessa confusão por causa de uma sociedade que produziu suas possibilidades e por causa do mal do coração do homem. Agora, esta sociedade tem nos contado através da televisão, do rádio, dos outdoors e de todo o resto das coisas que ficaremos felizes quando recebermos bens materiais. E agora eles nos dizem que não podemos ter nossas coisas. Que hipocrisia! Estamos nisso porque nos dizem que felicidade, paz e alegria são encontradas em bens materiais. Deixe-me dar a filosofia básica da vida do mundo. Aí vai. Somente quando você acumula ativos suficientes para satisfazer seu estilo particular de vida, você pode realmente ser feliz. Esse é o ponto de partida. Somente quando você acumula ativos suficientes para satisfazer seu estilo particular de vida, você pode realmente ser feliz. E assim, nós temos toda essa sociedade de pessoas que determinaram quais são os ativos que eles querem e vão atrás dessas coisas. Nós temos subculturas que estão em busca de coisas desconhecidas, mas o homem foi informado de que ele não tem de ter mercadorias. Eu vi uma frase na camisa de um sujeito ontem que eu não pude acreditar. Junto com sexo, gosto mais de Harley Davidson. Bem, você sabe o que isso diz. E ele tinha uma Harley Davidson. Ele parecia um cara que acabou de sair de dentro de uma motocicleta, sabe? Graxa da cabeça aos pés. Mas para ele, o que ele queria era uma garota e uma Harley Davidson. Quer dizer, é assim que ele lê a vida. Isso era a vida para ele. E se conseguisse dinheiro suficiente para conseguir a garota certa e a moto certa, ficaria feliz, ele pensava. E se pudermos simplesmente pegar um carro mais chique, ou comprar esse novo guarda-roupa, ou fazer essa viagem, ou adquirir aquela casa maior, seja o que for, podemos ser felizes. Isto é o que nos dizem. Se pudermos simplesmente comprar o tipo certo de mercadoria. E é exatamente com isso que a mídia nos bombardeia o tempo todo. E nós nos sentamos lá, sabe? E vemos os grandes anúncios. E eles vão pegar o pequeno personagem do Casper Milquetoast e colocá-lo num supercarro. E ele vai se transformar em um machão. E todas as garotas vão gritar enquanto ele desce a rua. Ele realmente vai ser feliz. E se você parece meio brega pela casa, com seu roupão de banho desfiado, e vê os anúncios da moda, é isso que o mundo continua dizendo. E agora eles estão nos dizendo, isso é tudo que você precisa ter. E estão literalmente, e esta é a gravidade da situação em que estamos, alguém está mentindo para o mundo o tempo todo, e estão tentando puxar o tapete debaixo de nós. Eles têm nos dito como era nossa vida e agora eles estão dizendo que não podemos mais viver daquele jeito. Não vai funcionar. As pessoas dizem, há muito roubo hoje, há muito roubo. Por quê? O homem está piorando. Bem, essa não é a questão. A questão é que você continua dizendo ao homem que ele precisa ter bens materiais para ser feliz e, finalmente, ele vai roubar para eles. Então, não estou interessado nas soluções do mundo, porque elas são hipócritas. Quando eles dizem, pare um pouco, aperte o cinto, faça isso, você sabe, desista de um Big Mac e coma o normal, você não pode manter o padrão em que está. Quando dizem isso para mim, eu digo, bem, essa não é a questão. Você está tocando apenas na superfície. A questão é que você nos disse que nunca seremos felizes até que possamos ter todos os recursos para fazer nosso estilo de vida que buscamos. Se você nos diz isso, então é assim que vamos viver. E agora você nos diz para não fazer isso. Há algo de hipócrita nisso. Veja, o problema com o homem é que ele tem mentido o tempo todo. E, infelizmente, os cristãos compraram essa ideia. E até pensamos que a felicidade vem dos bens materiais. O cristianismo até se tornou um grande negócio. Richard Cabadil disse: "Os cristãos são culpados de mobilidade social ascendente. Estamos tentando tão rapidamente subir a escada para conviver com os ricos, os famosos e os populares. Mas isso não é o que nosso Senhor disse. Nosso coração tem de estar no céu, porque nosso tesouro está lá, e não encontramos felicidade em nossa vida nos bens materiais. Eu não sou contra essas commodities. Eu simplesmente não procuro por elas. Se Deus escolhe nos dar coisas que estão em sua boa e graciosa mão, tudo bem, mas se fizermos dessas coisas o amor de nossas vidas, nós perdemos isso." E eu acho que basicamente é porque mentimos sobre onde o contentamento real está. Ouça a palavra de Deus. Filipenses 4, 11 e 12. Parafraseando: "Não procure, apenas escute a paráfrase. Não que eu precise de alguma coisa", diz Paulo, "pois aprendi a me dar bem, tendo muito ou tendo pouco. Eu sei viver com quase nada ou com tudo. Eu aprendi o segredo de me contentar em todas as situações, seja com o estômago cheio ou vazio, seja em abundância ou necessidade." É isso. Paulo diz: "Quer saber de uma coisa? Eu tenho um contentamento que é absoluta e totalmente não relacionado com posses." Isso não é bom? Essa é a distinção de um crente. Ele busca o reino e Deus cuida disso. Ele coloca seu tesouro no céu e o Senhor cuida de sua necessidade. É o que estamos dizendo. Isso é o que o Senhor está ensinando. Agora, lembre-se que os fariseus e os escribas, a quem Jesus dirigiu muito de sua palavra aqui, eram cobiçosos. Eles eram cobiçosos e eles tinham a perspectiva de gastões. Eles tinham a perspectiva do mundo de que você será feliz e contente apenas quando tiver acumulado riqueza suficiente para satisfazer seu estilo de vida desejado. Mas a Bíblia diz que seu contentamento está longe dos bens materiais, vai além de commodities. Seu contentamento está em Deus, não em bens materiais. Agora deixe eu prosseguir com isso por um minuto, e é apenas uma introdução ao texto que veremos na próxima vez. Nossa satisfação é encontrada em Deus. Deixe-me dizer-lhe por quê. Três palavras que quero lhe falar estão relacionadas à questão da satisfação com Deus. Número 1 é a palavra propriedade. Marque isso, propriedade. Agora, isto é para dizer que Deus é dono de tudo. A Bíblia diz que Deus é o único dono de tudo, ok? Deus é o único dono de tudo. Do quê? De tudo, tudo. Agora você entende o que quero dizer com isso? Tudo. Tudo que existe, Ele é dono. Suas roupas, seus sapatos, seu relógio, sua casa, seu carro, seus filhos, tudo. Seu jardim, tudo, tudo. Ele é dono de tudo. No Salmo 24:1 diz assim: "Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam." Agora, isso é bastante simples, não é mesmo? Quer dizer, você não precisa de muita explicação sobre isso. Tudo no mundo é dele. Em 1 Crônicas 29:11 diz: "Porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu Senhor é o reino." Tudo bem? Se eu vou me satisfazer na vida como cristão, então a primeira coisa que tenho de entender é que tudo pertence a Deus, tudo. Então observe o resultado disso. Então eu não posso ganhar nada de qualquer maneira. Você entendeu isso? É dele. Para aprender a se contentar, você reconhece que Deus é o único dono de tudo. Agora escute isso. Se você acredita por um minuto que possui uma única posse, então aquela posse que você acha que possui irá governar suas atitudes espirituais. E isso é ruim. Deixe-me dar uma ilustração disso. Temos uma van porque temos 4 crianças. E por isso temos uma van. Uma van Ford 1977. que desfrutamos como família. Agora, eu acho importante cuidar dessa van, porque custa muito comprar outra. Então, eu quero cuidar dela. Agora, se eu disser, rapaz, esta é minha van, eu vou cuidar da minha van, e minha van está andando ao longo da estrada, e alguém vem, ultrapassa um cruzamento e bate em minha van. Agora, se essa é a minha van, então estou muito chateado com esse atrapalhado que bateu em minha van. E minha reação será, você não pode ser tão burro assim. Você tem de olhar para onde você está indo. E então eu vou descobrir o inevitável. Ele não tem seguro. E minha santificação fugirá para ainda mais longe de mim. E então eu vou levá-la para a funilaria. E o cara não vai acertar a pintura corretamente. E aí eu vou pegá-la de volta e vai ter um grande risco. E então eu vou ficar chateado com ele. E aí eu vou descer a rua assim porque o quadro foi dobrado. E você não pode consertar isso. E isso vai desgastar meus pneus. E isso me custará dinheiro. E eu ficarei muito chateado. Mas veja, essa não é minha van. Então se alguém bater na van, eu vou dizer, Senhor, você deve ser cuidadoso com a maneira como cuida de sua van. Desculpe que isso aconteceu com a sua van. Espero que você tenha os recursos para consertar tudo. Eu tenho de lidar com as coisas da minha vida, seja da minha perspectiva ou da dele. E desde que seja dele, eu não me preocupo. Eles vieram correndo para John Wesley um dia e disseram, Senhor Wesley. Wesley, que estava longe de casa, aconteceu uma terrível tragédia. Sua casa foi incendiada. Ele disse, você está errado. Eles disseram, não, não, sua casa foi incendiada. Ele disse, não, isso não é verdade. Eles disseram, bem, estamos lhe dizendo que sua casa foi incendiada. E ele disse, bem, eu ouço o que você está dizendo, mas não é minha, é do Senhor. E, francamente, é uma responsabilidade a menos para eu me preocupar. Eu acho que essa é a abordagem. Mas isso não é o que nos foi ensinado. Não foi isso que aprendemos. O acúmulo de propriedade própria é o legado do mundo para nós. E precisamos quebrar esse entendimento. Nós não possuímos nada. Eu não possuo minha casa, meu carro, meus filhos. Eu não possuo nada. Portanto, isso tem alguns derivados que são tremendos. Portanto, se eu perder alguma coisa, eu realmente não perdi, porque eu nunca a possuí. Se alguém mais precisar dessas coisas, eles serão tão bem-vindos quanto eu, porque eu não possuo nada. O Senhor possui, e se o Senhor sabe que eles precisam, é deles. Quer dizer, se tudo que tenho é transferido para outra pessoa, isso não é problema meu. O Senhor terá de tirar algo de alguém para satisfazer minha necessidade. Mas eu tenho de começar com a compreensão de que Deus é dono de tudo. Mas isso é um problema para nós, nos Estados Unidos, porque todo esse conceito de capitalismo tem sido um legado americano para nós e estamos dispostos a nos levantar e lutar tanto por isso que esquecemos que não é um princípio cristão em absoluto. Agora ouça. Em 1914, um homem chamado Harvey Calkins escreveu um livro e o livro intitula-se Elementos da Mordomia. E ele disse naquele livro algumas coisas muito importantes que, acredito, irão ajudá-lo a perceber de onde eu tirei isso. Ele disse que recebemos uma herança de propriedade da nossa sociedade e não da Bíblia. Esta é uma citação. Ele coloca desta forma. Houve apenas uma nação cujo conceito de propriedade era baseado na propriedade de Deus. E essa era a nação de Israel. Todas as outras nações de que temos conhecimento, os egípcios, os gregos, os romanos, sua filosofia subjacente da posse da propriedade e suas leis relativas à propriedade baseavam-se no conceito de que o indivíduo possuía o que possuía. Onde recebemos nossos padrões de propriedade? Está enraizado na lei do Império Romano. A filosofia romana da vida definida no direito romano e através daquela lei padronizada na civilização cristã, não foi construída sobre a lei do Senhor, que é propriedade de Deus, mas foi construída sobre a lei do homem, que é propriedade do homem. O homem comum, diz Calkins, a menos que ele tenha enfrentado a questão diretamente e se libertado das tradições herdadas, permanece preso em um falso conceito de propriedade. Seu instinto cristão está enredado com a crença honesta de que ele é o dono do que ele meramente recebeu para possuir. Toda a sua história e toda a cultura o obrigam a acreditar que ele é o dono de sua propriedade. E isso não é verdade. Há isso em um sentido jurídico na América, porque essa é a nossa filosofia. É verdade. Mas em um sentido real, você não possui nada, e nem eu. E se eu não possuo, então eu não me importo se eu a perder. E eu não fico muito feliz se eu ganhar, porque de qualquer maneira não é meu. Segunda palavra. Primeira palavra, propriedade. Na compreensão do contentamento com Deus, há uma segunda palavra. E isso é controle. A primeira coisa que você tem de entender é que Deus é dono de tudo. A segunda coisa é que Ele controla tudo. Ele controla tudo. Ele é o dono e o controlador. Por exemplo, o Antigo Testamento dá atenção especial ao fato de que Deus controla todas as circunstâncias para seus próprios fins. Ouça 1 Crônicas 29, parafraseando novamente. Nós te adoramos colocando-o no controle de tudo. Eu amo isso. Nós te adoramos colocando-te no controle de tudo. Riquezas e honra vêm somente de ti, e tu és o governante de toda a humanidade. Tua mão controla força e poder, e é a teu critério que os homens são feitos grandes e recebem força. Em outras palavras, Deus, o Senhor, controla tudo. Controla as riquezas, controla a honra, controla o poder e a força, e grandeza e o poderio. O Senhor dá as ordens. O Senhor move todos os bens materiais. Daniel, no capítulo 2, se você estivesse conosco, você se lembraria, estava louvando a Deus. E foi isto que ele disse. Eu amo isto. Daniel 2:20. Ele disse, seja bendito o nome de Deus de eternidade a eternidade, porque ele é a sabedoria e o poder. Agora ouça isto. Ele é quem muda o tempo e as estações. Em outras palavras, Daniel diz, Deus, o Senhor, controla tudo. E mais tarde, no livro de Daniel, quando Daniel foi jogado na cova dos leões, esse tipo de teologia realmente o manteve em bom estado, não é mesmo? Ele desceu na cova dos leões e estava em circunstâncias absolutamente terríveis. Quer dizer, você não pode imaginar nada pior do que ser jogado em um buraco com um monte de leões famintos. E havia muitos desses leões, a propósito. O suficiente para devorar uma família inteira de parentes que eram jogados, e todos eles eram comidos antes deles tocarem no chão. Então havia muitos deles lá dentro. Bem, eles jogaram Daniel lá, e ele teve um tempo maravilhoso. Ele estava à vontade, ele estava relaxado. Ele provavelmente deitou em um grande leão peludo e foi dormir. E o rei que estava em condições perfeitas, vivendo no palácio da Babilônia, com os jardins suspensos e toda a maravilha e esplendor que poderia ter como o maior monarca do mundo, ao mesmo tempo Daniel estava tendo uma ótima noite com os leões. Ele não podia comer, ele não podia dormir, ele não podia beber, ele não queria se divertir. Por quê? Qual é a diferença? Daniel sabia que em qualquer situação Deus estava em total controle. O outro cara foi um desastre, porque não tinha nenhum senso de um controlador divino. As circunstâncias estavam além de seu controle. Essa é a diferença. Daniel sabia que Deus estava no controle. Agora escute, se você sabe que Deus é o dono de tudo e controla tudo, então você não vai colocar sua esperança no luxo e não terá medo se você não tiver o necessário suficiente. Deus sabe o que você precisa. Deus diz que Ele proverá todas as suas necessidades, de acordo com as riquezas dEle por Cristo Jesus. Ele lhe dará tudo o que você precisa. Ele cuidará de tudo o que é necessário para a sua vida. Deus irá dispensar a você o que Ele sabe que você tem de investir em seu reino. Deus cuida de tudo isso. Essa não é sua preocupação. E essa é a razão pela qual diz nesta passagem 3 vezes: não fique ansioso, não se preocupe. Agora, há uma terceira palavra que quero que você veja. Essa é a palavra provisão. Propriedade, controle e provisão. Deus é dono de tudo. Agora observe isto. Ele é dono de tudo e controla tudo para prover aos seus. Agora você entendeu isso? Ele é dono de tudo e controla tudo para fazer provisão. O Antigo Testamento dá a ele muitos nomes, mas um dos mais adoráveis dos nomes de Deus é Jeová Jiré. Jeová Jiré significa o Senhor que provê. O Senhor que provê é uma característica tão grande de Deus que também é o seu nome. Agora, nunca duvidamos de que Deus é amor e nunca duvidamos de que Deus é glorioso e de que Deus é grande, poderoso, santo, justo e bom. Mas alguns duvidam de que Deus provê, e eles podem questionar e duvidar, e têm medo de que Deus não satisfaça as suas necessidades. E é exatamente isso que o Senhor fala, nos versículos 25 a 34, quando ele diz: não se preocupe com o que você come, ou com o que veste, ou com todas essas coisas. O Senhor ainda é Jeová Jiré. Esse é o seu nome, e seu nome é sinônimo de um atributo. Deus é um Deus que provê. E é por isso que Davi disse: eu nunca vi o povo de Deus implorando o quê? Pão. Porque Deus é Jeová Jiré. Em Lucas 12, 30 a 31, novamente parafraseando o texto, ele diz: toda a humanidade raspa o pão de cada dia. Rapaz, o mundo cava e raspa, arranha e certifica-se de que tem o suficiente. Mas em oposição a isso, seu pai conhece suas necessidades e ele sempre lhe dará tudo o que você precisa, dia a dia. Que promessa! Que promessa incrivelmente maravilhosa! Ele conhece sua necessidade. Ouça: eu não tenho de possuir tudo para satisfazer a minha necessidade. Eu não tenho de controlar tudo para atender a minha necessidade. Eu posso receber o que Deus me dá. Eu posso investir no seu reino eterno. Eu posso deixar de lado toda a ansiedade sobre minhas necessidades. E posso adorar a Deus com a minha vida e tenho a promessa absoluta de que Ele proverá tudo de que preciso. E até mesmo além disso. Para mim, isso é uma coisa tremenda. Em 1 Timóteo 6 diz: se tivermos o que comer e o que vestir, com isso nos contentemos. Você está? Você está? Ou você procura por mais, negando a Deus no processo? Na Segunda Guerra Mundial, houve muitas pessoas mortas, como você sabe, e a matança de muitos adultos deixou muitos órfãos. Os aliados, no final da Segunda Guerra Mundial, queriam fazer algo para ajudar os pequenos órfãos, e assim eles forneciam alguns acampamentos, e eles reuniam os órfãos juntos, e eles os alimentavam lá e tentavam encontrar um lugar para enviá-los. E quando eles começavam a alimentá-los por causa de sua desnutrição, eles começaram a se desenvolver e a crescer, e eles seriam capazes de consumir mais e mais alimentos, e receberam os melhores cuidados e os melhores alimentos. Mas em um desses campos, particularmente, eles ficaram muito, muito perplexos, porque as crianças não conseguiam dormir. Elas comiam 3 boas refeições, mas à noite elas ficavam acordadas e não conseguiam dormir. Eles não conseguiram descobrir o que era, se era algum problema físico ou o quê. Finalmente, esgotando o físico, eles trouxeram alguns psicólogos para fazer um estudo desses órfãos, para descobrir por que, com toda essa comida e cuidado, eles ainda não conseguiam dormir. Bem, os psicólogos encontraram uma solução. Toda noite, quando as criancinhas eram colocadas na cama, alguém descia a fileira de camas e em cada pequena mão colocava um grande pedaço de pão. E então a última coisa que elas experimentavam à noite era fechar a pequena mão ao redor do pão, guardá-lo e, invariavelmente, em questão de dias, todas dormiram durante a noite. Por quê? Apesar de terem sido alimentadas ao máximo durante o dia, a experiência lhes ensinou que não havia esperança para o amanhã, e na ansiedade sobre o que poderia acontecer no dia seguinte, elas não conseguiam dormir, elas não podiam aproveitar o que tinham porque tinham medo do futuro. Eu conheço muitas pessoas assim. As criancinhas não conseguiam dormir porque tinham passado muitos dias sem comida. E quando tinham um pequeno pedaço de pão na mão e sabiam que pelo menos tomariam café da manhã amanhã, poderiam dormir. Você sabe o que Deus fez por nós? Acredito que Deus nos deu um pedaço de pão para segurarmos. E eu nunca vou para a cama à noite sem aquele pequeno pedaço de pão. E você sabe o que é esse pequeno pedaço de pão? É isto aqui. Mas meu Deus suprirá o quê? Cada uma de suas necessidades de acordo com suas riquezas em Cristo Jesus. E se eu tiver aquele pequeno pedaço de pão em minhas mãos, poderei dormir. Eu não preciso estocar para o futuro. Eu não preciso guardar para o futuro. Deus é o dono de tudo no mundo. E Deus controla todos esses bens. E Ele faz isso para prover a mim. Por quê? Porque eu sou filho dEle. E é por isso que o Senhor diz, vosso Pai Celeste a sustenta, no versículo 26, as aves. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Quero dizer, se Ele alimenta pássaros, não vai alimentar seus próprios filhos? Que grande verdade! Ele é o proprietário, o controlador e o provedor. Então veja, a vida para mim, como um cristão, não consiste na abundância de coisas que possuo. Lucas 12, 15. Isso não é vida para mim. A vida para mim consiste em estar, Hebreus 13, 5, contente com as coisas que tenho. Agora, se o Senhor escolher me dar mais, tudo bem. Eu tenho de me lembrar que é dele, de qualquer forma, e tem de ser usado para a sua glória e para o seu reino. E se resume a isso às vezes. Bem, eu digo, há uma necessidade por aqui. Fulano tem uma necessidade. E então algo me diz, sim, mas e no futuro? Ora, você pode ficar sem comida, ou você não sabe o que está por vir, ou seus filhos podem ficar doentes, ou o que quer que possa acontecer. Mas fulano tem uma necessidade. Eu tenho isto, e eles precisam daquilo agora, e eu estou olhando para o futuro. Isso não é uma decisão para mim. Eu vou usar o recurso que Deus possui e usá-lo de acordo com a maneira de Deus. E no futuro, Deus terá de prover de outra maneira. Quando se trata disso, algumas pessoas simplesmente não conseguem tomar essa decisão. E assim tendemos a acumular e acumular quantias excessivas. Eu não quero dizer que é errado planejar o futuro. Eu acho que Deus espera que façamos isso. Está no livro de Provérbios para fazer isso. Mas eu estou falando sobre quando você se apega a isso e quando sua esperança está nisso e sua fé está nisso. E você vive com medo disso, e você não pode se libertar disso, e você sente que o futuro é sua responsabilidade. Sabe, tenho de admitir para vocês que quando eu vejo uma necessidade e alguém faz um apelo a essa necessidade, há apenas algo em mim que só quer puxar tudo nessa direção. Você se sente assim? Eu simplesmente sou assim. O meu coração caminha nessa direção, e eu nem sempre penso no futuro. Além de ser tolo, acho que é assim que aprendemos a viver. Acumular dinheiro e posses não oferece contentamento. Estar contente é derramar seu tesouro em um cofre celeste, onde terá dividendos eternos. Estar contente é não se preocupar com o que você come, ou com o que você bebe, ou com o que você deve usar, mas apenas para segurar em sua mão aquele pequeno pedaço de pão toda noite, enquanto você o dobra e diz, meu Deus suprirá todas as suas necessidades. E então quaisquer recursos que eu tenha, disponibilizo para quem precisa deles. Assim, um relacionamento correto com Deus está no fundo do verdadeiro contentamento, confiando nele como dono, controlador e provedor. Isso, amigos, é a resposta da Bíblia. A resposta da Bíblia à inflação, a resposta da Bíblia à ganância, a resposta da Bíblia ao roubo, a resposta da Bíblia ao egoísmo e orgulho. É simplesmente acreditar que Deus atenderá a todas as suas necessidades. Afinal, Ele é seu Pai. Com o que você precisa se preocupar? Eu ouso dizer que a razão desses pequenos órfãos que tiveram medo era porque eles eram órfãos, não é mesmo? Eles não tinham um pai que lhes provia. Nós temos. Agora, não estou dizendo que é errado ter posses. Eu não estou dizendo que é errado ter dinheiro. Só estou dizendo que é errado cobiçar e se apegar a eles e construir sua vida ao redor deles. Eu realmente acredito que essa é uma questão importante que a Igreja enfrenta hoje. Acho que o cristianismo, em vez de oferecer uma alternativa, em vez de ser distinto, em vez de estar separado do mundo, tornou-se materialista de muitas maneiras, autoindulgente. É uma coisa assustadora. Eu não sei mais se os cristãos estão dispostos a ser os rejeitados do mundo. Quer dizer, você sabe, essa ideia de subir na vida. John White diz, e ele escreveu um livro muito útil, você deveria lê-lo. É chamado The Golden Cow, o bezerro de ouro. E John White diz nesse livro que temos nos curvado para o bezerro de ouro do materialismo e precisamos de Cristo para fazer um chicote e limpar o templo de novo. Deixe-me ler alguns parágrafos do livro dele. A Igreja do século XX também se esqueceu a qual mestre ela pertence, pintando-se como sendo esperta em sua demonstração boba de Lorde Mamon. Ou, para usar outra analogia, a Igreja foi prostituída diante de um bezerro de ouro, não de um bezerro, se preferir assim, mas sim de uma vaca, e eu a chamo de vaca de ouro, porque seus seios estão cheios de ouro líquido, especialmente no oeste, onde ela pasta em prados exuberantes de verduras. Seus sacerdotes a aplacam, matando os princípios divinos, sobre cujo sangue ela olha com uma tranquila satisfação. Fileiras ansiosas de fiéis se curvam diante dela. Embora o ouro jorre indefinidamente, os fiéis estão temendo que o suprimento de vítimas sacrificiais um dia falhe em satisfazê-la. Então White diz: eu costumava ficar zangado com meus colegas fundamentalistas e indignado com certas instituições evangélicas por causa de suas atitudes materialistas. Mas minha raiva, há muito tempo, diminuiu. Eu até passei por um estágio caridoso e paternalista, que Deus me perdoe. Quem sou eu para me enfurecer ou apadrinhar? Eu conheço algumas crianças cujas mães são prostitutas. Você consegue imaginar como é descobrir que sua mãe vai para a cama com homens por dinheiro? De fato, essas crianças sentem uma variedade de emoções que variam da indiferença à amargura, rejeição, vergonha, mágoa e compaixão. É difícil deixar de amar sua própria mãe, mesmo que ela seja uma prostituta. Você só tem uma. O fundamentalismo é minha mãe. Eu estava nutrido em seu peito quente. Ela cuidou de mim com amor e me ensinou tudo o que ela sabia. Eu devo a ela, humanamente falando, minha vida, meu alimento espiritual e muitas das minhas primeiras alegrias. Ela me apresentou ao Salvador e me ensinou a me alimentar do pão da vida. Nosso relacionamento não era tão mel e rosas, mas ela era a única mãe que eu tinha. Eu me agarrei a ela e achei difícil não me apoiar nela agora. Se ela me decepciona às vezes, tenho idade suficiente para perceber que nenhuma mãe é perfeita, mas descobrir que ela era uma prostituta, que ela se deixou ser usada pelo dinheiro, era outra questão. E como o movimento evangélico mais amplo gradualmente tomou o lugar dela em minha vida, foi doloroso fazer a mesma descoberta duas vezes. É muito poderoso e verdadeiro isso. Eu acredito que as igrejas hoje enfrentam um tremendo materialismo coletivo por parte de seus membros. Nós somos como o homem em Lucas 12, dos quais a Bíblia diz: ele continuou construindo celeiros cada vez maiores. E isso não é para os cristãos. Onde podemos obter nossa distinção no mundo se cairmos naquilo que domina tanto o pensamento do mundo? Agora, novamente, não estou dizendo que seremos pobres. Quer dizer, vou ser muito pessoal sobre isso. Tome o pregador, por exemplo. Algumas pessoas acham que o pregador deveria ser muito pobre, deveria ser um homem de oração. Bem, tudo bem. Outras pessoas acham que o pregador deveria ser muito rico, porque se ele é muito rico, ele atrai pessoas ricas, e pessoas ricas alimentam o orçamento. Pastor elegante, congregação elegante, certo? John White diz algo sobre isso e eu acho interessante. Ele diz: se você tem algum problema sobre quanto pagar ao seu pastor, o que estaria errado em dar a ele 50% a mais do que qualquer soma parece razoável? Você tem medo que isso o torne consciente demais do dinheiro? Em caso afirmativo, que negociações vocês fizeram em apontá-lo como seu pastor? Se você está em posição de escolher um pastor, você também deve saber que Deus espera que você descubra se ele tem uma fraqueza em relação ao dinheiro. E se ele tem uma fraqueza por dinheiro, você nunca deveria ter lhe dado a responsabilidade de um pastorado, porque a Bíblia diz que ele não deveria ser ganancioso de lucro torpe. Algumas igrejas gostam de dar altos salários porque o padrão de vida do pastor afetará o tipo de pessoas que participarão. Mas Deus está preocupado com motivos, não com quantias. Você se ofende do pensamento de seu pastor ter muito dinheiro? Em seguida, dobram o salário dele para mostrarem seu amor por ele. Mas você diz: não há formas melhores de mostrar amor? Bem, é claro que existem. Mas por que não lhe mostrar amor dessa maneira também? Você me pergunta: o que acontece se um salário for demais para ele? Então eu respondo: isso é problema do pastor. Ele poderia doar mais dinheiro, por exemplo. Ore para que ele tenha sabedoria em lidar com o que ele não precisa. Agora, ouça, eu li isso para você porque a Grace Church já me paga muito dinheiro. E há vários anos, eu perguntei a um homem: por que vocês me pagam tanto dinheiro? Porque queremos ver o que você faz com o que você não precisa. Isso é justo, isso é justo. Eu tenho essa responsabilidade, não tenho? Não é uma questão de quanto você tem, é uma questão de onde está o seu coração. Eu posso receber do Senhor. Sabe, é incrível no cristianismo hoje em dia que há pessoas que querem vir e pregar em nossa igreja, mas a taxa mínima é de $5.000. Eles querem. Há pessoas que querem vir e cantar e cobram $8.000 ou mais. Agora, nem todos são assim. Há muitas pessoas que darão um testemunho de Cristo por $1.500, muitas delas. Você vê que chegamos a uma situação. Eu conversei com uma editora que recentemente me disse que, para que um autor assinasse a base de que ele escreveria um livro cristão para eles, eles teriam que pagar um adiantamento de $200.000. Agora, os livros são um ministério maravilhoso, mas se você escreve um livro para ganhar dinheiro, isso é um motivo errado. Se você escrever um livro para honrar a Deus e promover o seu reino, então, se ele escolher lhe dar dinheiro daquilo que é maravilhoso, e você usa isso como posse dele, sob o controle dele, para prover para seu corpo, veja, tudo está na perspectiva dele. E deixe-me dizer isto, enquanto encerramos nosso pensamento. Tudo que você tem, todo o seu dinheiro e posses, agora observe isto, mais do que qualquer outra coisa, agora ouça isto. Você não precisa de nada disso para atender às suas necessidades. Deus fará, suprirá de qualquer maneira, certo? Então, por que você tem posses? Por que você tem sua casa, seu carro, sua conta bancária? Por que você tem isso? Eu vou lhe dizer por quê. Aqui está. É um teste de sua espiritualidade. Você entende? É isso que é. É um teste de sua espiritualidade. Como você está lidando com isso é o problema. Você não precisa disso, porque Deus vai cuidar de você de qualquer maneira. É um teste. E Deus está testando a legitimidade de sua afirmação espiritual pelo que você possui. Assustador, não é mesmo? Acredito que talvez o melhor revelador da verdadeira espiritualidade seja o dinheiro. E é isso que o Senhor vai nos mostrar enquanto prosseguimos neste texto. Como lidar com o luxo? Isso está nos versículos 19 a 24. Como lidar com a necessidade? De 25 a 34. Agora ouça, vou encerrar com este pensamento. Uma leitura cuidadosa da Bíblia revelará que as pessoas ricas são condenadas. Isso é verdade. Pessoas ricas são condenadas na Bíblia. Mas escute, elas nunca são condenadas por suas riquezas. Elas são sempre condenadas pelo uso indevido disso. Você entendeu isso? O uso indevido. Nós vivemos em uma sociedade onde conhecemos as riquezas. Deus nos ajude a não abusar disso. As pessoas pobres também são condenadas na Bíblia, não porque são pobres, mas porque na pobreza questionam a equidade de Deus e o amor de Deus. Ser pobre é um teste de confiança, tanto quanto ser rico. Quando você tem posses, você confia nelas, e quando você não tem, talvez você tenha perdido a confiança em Deus. Não importa para onde você fuja, posses e dinheiro são testes espirituais. Agora, espero que você tenha se examinado quanto aos luxos no texto passado e se examine quanto às necessidades na próxima mensagem. É por isso que Provérbios 30, de 8 a 9, diz o Senhor: Senhor, não me dê pobreza nem riquezas. Não me dê o extremo de nenhum, apenas me dê o meu pão diário. Caso contrário, eu posso ter muito e te negar e dizer: quem é o Senhor? Ou eu me tornarei pobre e furtarei e desonrarei o nome do meu Deus. Veja, ter posses é um teste, e talvez por isso você não as tenha. Aquele que o tem é tentado a não confiar em Deus, e aquele que não tem é tentado a desonrar o seu nome. E assim somos testados. A questão é: como estamos indo? Nós temos muito mais a falar quando entrarmos neste texto. Deixe-me dizer o que vai ser na próxima semana. Três razões pelas quais você nunca deve se preocupar com o dinheiro. Três razões pelas quais você nunca deve se preocupar. E nós vamos ver isso da próxima vez. Vamos orar juntos. Pai nosso, esta manhã foi um momento muito prático e ainda assim um tempo de adoração. Não podemos adorá-lo adequadamente a menos que possamos adorá-lo com nosso dinheiro e nossos bens. Nós te adoramos, estabelecendo um tesouro no céu e buscando primeiro o reino e permitindo que tu acrescentes todas essas necessidades. Ajuda-nos, Senhor, a adorar com um coração verdadeiro e puro. Obrigado, pois tu possuis tudo, tu controlas tudo, tu forneces tudo para seus filhos. E, Senhor, eu também sei que há alguns aqui em nosso meio nesta manhã que não são teus filhos. Tu os amas e morreste por eles, mas eles nunca disseram sim. Eles nunca abriram o coração para receber a ti. Eles não estão em tua família e não têm garantia de tua provisão. Oramos, Senhor, para que este seja o dia em que seus corações se abram pelo Espírito de Deus, seus corações se tornem receptivos. Seja o dia em que creiam em Jesus Cristo, que morreu e ressuscitou por eles, e entrem no milagre do novo nascimento em tua família, e venham viver sob a providência de teu cuidado. Oramos, Senhor, que isso aconteça em muitos corações nesta manhã. Alguns que vieram para cá e que estão fora da família possam voltar para casa pertencendo à família. E alguns, Pai, que estiveram na família, mas que desperdiçaram os recursos, foram possessivos, egoístas e gananciosos. E essa mensagem tocou cada um de nós, inclusive meu próprio coração. Possam ir embora com uma nova decisão para assim viver para a tua honra, e que nosso tesouro esteja no céu, e nossa busca seja pelo teu reino e justiça. Obrigado por ser tão grandioso, Pai, não apenas para nos dar o que achamos que possuímos, mas para nos dar o mundo e a eternidade. Em nome de Jesus Cristo, amém.
Você acabou de ouvir um sermão originalmente ministrado por John MacArthur, professor de Bíblia de graça para você. Para mais informações, bem como acesso gratuito às lições de John, visite o website de Graça para Você em gty.org, gty.org. O website também coloca à venda o recurso fundamental do Ministério de John, a Bíblia de Estudo MacArthur. Ainda que vendamos todas as traduções disponíveis, não seremos capazes de atender adequadamente a todas as localidades de onde as pessoas ouvem essa gravação. John MacArthur e Graça para Você reservam todos os direitos de proteção de cópia sob as leis aplicáveis. Nossa política de copyright está disponível em gty.org e inclui instruções e limitações na duplicação deste arquivo digital.